Na última sexta-feira, foi criada uma força-tarefa para o enfrentamento da crise hídrica que assola diversas cidades do estado. Além de secretários do Executivo, o presidente da Assembleia, deputado Hernani Polo, do PP, também participou desse grupo. Nós vamos saber exatamente o que foi discutido, até porque o deputado que preside a Assembleia já foi secretário da Agricultura no período de 2015 a 2018. Deputado Hernani Polo, muito bom dia.
Bom dia a todos. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Cumprimentar a todos os ouvintes da Rádio Catic, que nos acompanham, a comunidade de Lagoa Vermelha e de toda a região.
Bom, nós temos aqui na nossa região uma situação bastante crítica, vários municípios enfrentando crise de abastecimento, deputado, e talvez seja uma das piores estiagens do Rio Grande do Sul nos últimos anos. O senhor concorda?
É verdade, nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, muito complicado, concomitantemente aí várias crises acontecendo simultaneamente, né? Nós já estávamos enfrentando a crise fiscal do estado, já aquela perdura muitos anos já. Nós depois tivemos o problema da seca, da estiagem, que transformou-se em seca com o passar do tempo, porque foi tão prolongada, né, e com tantos danos aí, que ela realmente trouxe prejuízos de grande monta aí ao nosso setor agropecuário. Depois o problema do coronavírus, os reflexos nos setores do comércio, indústria, serviços e ainda essa situação toda política que envolve o nosso país, né? E com relação ao problema da estiagem, da seca, nós realmente estamos enfrentando situações muito difíceis, né? Perdemos uma boa produção da cultura do milho, também uma expressiva produção da soja, e da mesma forma outras atividades da fruticultura, do tabaco, enfim, todas foram praticamente afetadas. E ainda agora, pela falta das chuvas nesses últimos meses, vem tendo muitas dificuldades diversos municípios gaúchos, aí, inclusive para abastecimento animal de água e em algumas situações aí para abastecimento humano. Então a situação é muito dramática, e ela impacta diretamente o agricultor, quem está no campo, na agricultura. A gente tem conversado muito, né, aí com o prefeito Gustavo Bonotto, sobre essa situação, enfim, todo esse problema que vem sendo enfrentado, e da mesma forma o César Antônio Magrini, né, e o De Geroni, que é o secretário, e também o César, que é o presidente do Sindicato Rural, exatamente buscando construir alternativas. Nós tivemos, por parte do governo federal, algumas medidas anunciadas para os agricultores, né, prorrogação de dívidas, de custeio, de investimentos. Foi trabalhado, estivemos diversas vezes em Brasília, lá com a ministra Tereza Cristina, inclusive a senadora Ana Amélia, que é a nossa secretária, nos acompanhou em diversas oportunidades, e algumas medidas foram adotadas, anunciadas pelo governo federal, né, seja para os agricultores, bem como também para cooperativas e cerealistas que financiaram os produtores. Só tem aquela diferença de tempo entre o anúncio e a prática na ponta estar acontecendo, né? Então é agora que estamos acompanhando todo esse processo para que os nossos produtores também tenham essa condição aí de ter essa possibilidade de fazerem as suas renegociações, prorrogações de dívidas aí para poder continuar na atividade.
Deputado, a gente sabe que fatores climáticos muitas vezes são imprevisíveis, mas alguns já vêm acontecendo, e dá para dizer que esta ação do homem predatória contra a natureza se explica, de certa forma, para a falta de chuvas? A gente sabe que o índice de desmatamento em todo o país é muito grande, no estado não é diferente. Esse tipo de assunto permeia também esses encontros?
Olha, o assunto é bem complexo para fazer uma análise assim, em cima de um ponto. Eu não era nascido naquela época, mas falando com os nossos pais, avós, enfim, né, histórias contadas pelos nossos bisavós, ou nossos avós e pais, né, também indicam que nos anos 50, 60, tivemos problemas climáticos, secas bastante drásticas. Eu não lembro qual o ano, mas fazem muitos anos atrás, que chegou em uma determinada seca dessas, até secar a mata. Então, eu acho que nós temos problemas climáticos há muito tempo. Claro que qualquer desequilíbrio que foi provocado, ele pode ter algum impacto e deve ter no complexo global. Né? Então, todo cuidado, toda precaução é importante, é necessária. Né? Eu acho que hoje um dos fatores que mais aí afeta o meio ambiente e, consequentemente, impacta na natureza é a falta de tratamento de esgotos. Hoje é muito esgoto jogado, né, a céu aberto, nos rios. As grandes cidades, ainda nós no Brasil, temos um percentual de tratamento de esgoto muito baixo, muito pequeno. É aquela história de que essas obras, né, que são tão importantes e necessárias para o meio ambiente, para a saúde, para a vida das pessoas, elas muitas vezes não são prioridades em nível nacional dos governos, e isso, sem dúvida, prejudica muito. E estão concentrados esses problemas nas grandes cidades, nas grandes capitais, né, onde tem populações numerosas que vivem, que moram em bairros, em favelas, e que praticamente não tem nada de esgoto tratado. Por outro lado, o agricultor, ele tem feito o seu papel, tem feito a sua parte. É claro que em todas as situações nós temos exceções, mas de maneira geral, os agricultores têm preservado, têm cuidado, até porque é o mundo que ele vive, é o habitat dele, do agricultor lá fora, lá no campo. Então, ele tem esse cuidado, essa precaução, e claro que regras, elas são fundamentais, normativas, critérios, né, para que a gente tenha essa continuidade e essa preservação do meio ambiente e da nossa natureza, que é vital, inclusive, para a produção. Aliás, o produtor rural, quem trabalha na produção de alimentos, ele não regra o seu tempo. Quem define o tempo do produtor é a natureza, né? E por isso que muitas vezes diversos setores da nossa indústria, do comércio, dos serviços, eles se regram, eles se moldam pelo tempo da natureza. A natureza é que determina a hora de plantar, a hora de aplicar um produto químico, a hora de fazer a colheita. Tudo isso é regrado pela natureza. Então, você preservar, né, e cuidar para que a gente tenha menos oscilações possíveis, né, como às vezes você vê um inverno no verão ou um verão no inverno, isso desregula o ciclo da planta e prejudica e compromete, inclusive, o resultado final da produtividade.
Deputado, dentro dessa ótica, né, estamos então nessa crise hídrica muito grande. Há muitas comunidades aqui, por exemplo, de Lagoa Vermelha, que tiveram autorização para perfuração de poços artesianos, mas até agora não foram liberados para serem colocados em funcionamento para abastecer os produtores dentro do consumo de água potável ou até mesmo para os animais. Essas medidas que se pensa buscam também agilizar a liberação desses poços?
Também, na sexta-feira, quando participamos daquele encontro, estava presente o chefe da Casa Militar, que é o chefe da Defesa Civil do Estado, o coordenador da Defesa Civil, e também o secretário Arthur Lemos, do Meio Ambiente e Infraestrutura. Exatamente, tratamos desse ponto, estava o secretário Covatti Filho também presente, e por essas demandas que a gente tem recebido aí do prefeito Gustavo Bonotto e de vários prefeitos, vereadores, o Verildo Zanin também tem nos auxiliado e também nos encaminhado demandas de diversos municípios, aí o Verildo, ex-prefeito de São João da Ortiga, é exatamente nesse sentido, de buscar agilizar a outorga e a liberação da utilização desses poços que foram perfurados por necessidade, por falta de água a essas comunidades. Então, também estamos acompanhando e monitorando para que a gente possa, dentro do mais rápido possível, ter essa condição resolvida e essas comunidades, né, poderem ter a disponibilidade da água. Tem outras tantas comunidades que ainda não tiveram a condição de ter o poço perfurado, então também está se trabalhando nessa linha, nessa direção, para a gente poder ir aos poucos e suprindo essa necessidade, né, como você citou aí o caso de Lagoa Vermelha. Inclusive o Kramer tem também falado conosco aí já bastante várias vezes sobre essa situação. Então a gente está trabalhando e, enfim, acompanhando e monitorando tudo isso para que a gente faça acontecer o mais rápido possível.
Pois é, existe algum programa traçado, definido para amparar essas famílias? Aqui também temos muitas famílias que produzem e são consideradas pequenas propriedades e sofrem com isso. O que, que se pensa a médio ou a curto prazo para ajudar essas famílias que tiveram uma produção reduzida, aqueles que têm a produção leiteira ou de gado de corte também sofrem e têm que ficar lá para poder também manter quem está na cidade alimentado, deputado? Alguma perspectiva para auxílio a essas famílias?
Olha, nós estamos trabalhando aí, aqueles que estão ligados diretamente ao Troca-Troca, a um movimento aí que estamos também participando de anistiar total, parcialmente, ou prorrogar a anistia de uma parte e prorrogação da outra, alguma forma assim, nessa situação do troca-troca, e também construindo outras alternativas. Claro que para isso você precisa alocar algum tipo de recurso, e estamos tentando viabilizar, e agora, claro, com essa crise também do coronavírus que estamos passando aqui no estado, se busca também recursos necessários aí para ampliação das estruturas hospitalares. Então, né, inclusive, no atendimento, se necessário for, da população em função do coronavírus. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, estávamos tentando, e aí o secretário está buscando em Brasília, o COVAT, algumas possibilidades de recursos junto ao Ministério da Agricultura para que se possa fazer algum tipo de ação a esses agricultores, familiares da pequena propriedade, para poder dar um apoio a esses que estão com mais dificuldades, porque além da perda no grão, nós tivemos muito problema também aqueles agricultores que produzem leite, especialmente porque a qualidade da silagem, ela acabou, né, em alguns lugares nem conseguindo, sendo possível fazer a silagem, outros lugares que fizeram, mas com qualidade muito baixa, e isso já está impactando diretamente também na produção de leite, né? Então é um momento extremamente difícil, que precisamos aí de um esforço conjunto, concentrado, uma forte união, para que a gente consiga atender minimamente. É claro que dificilmente você consiga fazer uma, criar alguma forma que atenda a tudo e a todos, mas pelo menos algumas situações você conseguir atender para que os agricultores, né, tenham esse apoio nessa travessia aí que precisa ser feita nesse momento de dificuldade.
Deputado, dentro desse projeto, né, existe também a possibilidade de programas para a construção de reservatórios e açudes para que, quando houver a volta das chuvas, possa ser armazenado esse conteúdo e utilizado para o tratamento dos animais ou irrigações?
Nós novamente trouxemos aí um debate que ele é muito pertinente, no sentido de flexibilizar e simplificar, facilitar as regras para a armazenagem de água. Nós tínhamos no passado muita rigidez, avançamos um pouco, mas ainda não o necessário. Temos que dar mais passos aí no sentido de estimular o produtor a fazer o armazenamento da água, seja por pequenos reservatórios, microaçudes, açudes, ou enfim, onde você tem condições de armazenar um maior volume de água, fazer isso, porque eu sempre tenho dito, a água que nós temos uma intensidade pluviométrica anual bem satisfatória, né? Se comparado a outros lugares do mundo, nós somos privilegiados pelo número de chuva que temos, pelo volume de chuvas que temos durante o ano. Acontece que as chuvas, elas nem sempre são reguladas, elas às vezes em algum período chove bastante e em outro falta. Então, o que precisa é estoques para fazer, é o chamado estoque regulador, né? Só que a dificuldade da armazenagem de água ainda ela é muito grande aqui. Muitas regras, muitas exigências que praticamente impedem o produtor de armazenar água. E a água da chuva, ou até mesmo dos rios, porque nós temos uma quantidade de rios muito significativa, né? E poderíamos criar alternativas para que você pudesse, aos poucos, ir armazenando a água do rio e deixar ela num reservatório, né? Desde que não comprometesse o rio em si, você vai tirando a água aos poucos, reserva, o rio continua o seu curso normal, e você vai ter uma água quando precisar para fazer irrigação. E aí você vai ampliar aquele outro debate que você faz sobre irrigação. Hoje, a irrigação ela não se amplia mais no estado, basicamente por dois motivos. Ou falta de energia elétrica, que ainda é um gargalo, mas muito por não ter água armazenada, né? E a água não é armazenada porque as regras não possibilitam. São regras muito exigentes que quase inviabilizam. É aquele ditado, águas passadas não movem moinhos, porque a água que foi da chuva e foi embora, a água do rio que passou, você nunca mais vai ter ela de volta. Então, se você criar um sistema, né, responsável, com regras, mas que estimule o produtor a armazenar, ele vai poder fazer a sua irrigação, mesmo pequena, de meio hectare, um hectare, cinco hectares, e aí cada um do seu tamanho, do seu jeito, você vai ter pelo menos uma garantia de parte da produção da propriedade assegurada quando falta chuva. Então, nós temos que... Se criou muito preconceito em cima aí da armazenagem de água, porque praticamente tu consegue armazenar e fazer um reservatório de água lá na coxilha, mas lá não tem água, não tem, porque as nascentes e os rios estão nas partes baixas e quando chove a água se acumula também nas partes baixas dos relevos. Então, nós temos que mudar essa cultura, essa concepção, para, nessa linha que você falou, ter mais água armazenada. E isso vai significar mais irrigação e garantia de produtividade em momentos como esse que estamos vivendo.
Uma outra questão, deputado, o Rio Grande do Sul historicamente vive uma crise econômica que vem se agravando ano após ano, até mesmo o governo tendo dificuldades para manter os salários dos servidores em dia. Que reflexos toda essa situação que estamos vivendo da pandemia e agora da seca que enfrentamos pode ter nos próximos meses, nos próximos anos na economia do estado, na sua opinião?
Olha, vamos ter muitos reflexos e profundas sequelas aí, consequências em função dessa crise do coronavírus. Desde o início, quando começamos essa discussão sobre as medidas de cuidado e a saúde, a vida das pessoas, nós, enquanto Assembleia Legislativa, manifestamos todo o nosso apoio às ações coordenadas aí pelo governador Eduardo Leite, que vem sendo, enfim, executadas pela equipe da Secretaria da Saúde, sempre exatamente buscando aí todas as formas necessárias de ampliação de leitos, de hospitais, de equipamentos para atender as pessoas que precisarem desse apoio. Mas, por outro lado, nós já ainda lá no mês de março, no dia 26, há mais de um mês atrás, nós começamos um debate através de um fórum de combate ao colapso social e econômico, exatamente já visando e olhando, observando as consequências da crise do coronavírus. Nós temos muitos setores parados e nós começamos um debate para que tivéssemos uma condição mínima, né, de que setores dos serviços, do comércio, da indústria, pudessem, mesmo de forma reduzida, regrada, controlada, fazer o seu trabalho, fazer as suas atividades, né, evitando uma paralisação generalizada e impactos muito fortes aí no número de desempregos, que já é alto no estado, cada vez vem aumentando mais o número de desempregados, e isso preocupa, porque a pessoa que está sem emprego ou que perde o emprego, ela já compromete o bem-estar da sua família. O desemprego já tem uma consequência imediata no aumento da violência, da criminalidade, e isso compromete a vida também de toda a população. Então, é super importante e necessário, ao mesmo tempo, você ter o cuidado com a saúde e a vida das pessoas em função do coronavírus, mas também nós termos aí protocolos, né, a serem cumpridos, regras como uso de máscaras, entrada controlada nos estabelecimentos, higienização. Aliás, nós aprimorar os nossos modos e a maneira de higiene é fundamental e ajuda não só no coronavírus, mas em outros vírus, em outros vírus, em enfermidades, né? Então a gente tem que ter essa condição aí de que a gente continue aí com os cuidados necessários, mas também tenha esse retorno responsável, gradual, equilibrado das nossas atividades, sob pena de nós termos aí muitos reflexos negativos na nossa economia, que já teremos, mas poderão ser ainda maiores, e comprometer, inclusive, as condições dos municípios e do Estado em prestar um atendimento na área da saúde, da segurança e em outras demandas tantas aí dos serviços essenciais que o poder público presta à população.
Deputado Hernani, muito obrigado pelas informações, pela participação aqui no programa, nos trazendo todos esses esclarecimentos. Um bom trabalho, um bom dia.
Muito obrigado, agradeço aí mais uma vez um abraço para o prefeito Gustavo Bonô também, um abraço a toda a comunidade de Lagoa Vermelha e todos que nos acompanham, e estamos à disposição aqui na Assembleia Legislativa, exatamente com esse objetivo de nós lutarmos aí, superarmos esse momento de dificuldade e que aos poucos a gente possa ir retornando, né, a nossa rotina. Sabemos que isso vai levar um tempo, mas o esforço ele é importante nesse sentido, para que o trabalho e a união, acima de tudo, muito equilíbrio, muita solidariedade, nesse momento, fazem toda a diferença para que a gente possa superar esse momento que estamos vivendo. Um abraço e um bom dia a todos.
Isso aí é a participação em nosso programa do deputado Hernani Polo, do PP, presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha, ele que também foi secretário da Agricultura no período que compreende 2015 a 2018.